É tempo de informação na Hertz com António Feliciano. Muito boa tarde.
Vamos então aos títulos. GNR não recebeu queixas em relação à pancadaria de Olalhas. Está a decorrer uma investigação para apurar responsabilidades. A senhora com cerca de 80 anos foi agredida em assalto à sua residência. Incêndios sem travão no concelho fim de semana com mais 3 ocorrências. No futebol, Jorge Cadete foi apresentado como diretor-geral do União de Almeirim.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carlão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Sem Sol dos Tomares. Passe de 4 dias a 35€, bilhete diário a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando aumento de nebulosidade para o fim do dia no litoral das regiões norte e centro, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 50 a 60 km/h nas terras altas e também no litoral, em especial durante a tarde. Haverá ainda subida da temperatura máxima. Previstos estão então 24 graus para o Porto, 26 para Leiria, 29 para Coimbra, 30 para a Guarda, Lisboa e Faro, 31 para Santarém, 33 para Tomar, 37 para Castelo Branco e 38 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Guarda Nacional Republicana garantiu à Hertz que até ao momento não há nenhuma queixa formalizada em torno dos desacatos que ocorreram na madrugada deste sábado na festa de Olalhas. Fonte oficial da GNR, questionada pela nossa redação, assegurou ainda que todas as pessoas que estavam presentes no recinto, perto do edifício da Junta da Freguesia, foram identificadas naquilo que é um procedimento normal das autoridades quando estão em causa situações desta natureza. A mesma fonte sublinhou que a patrulha não vislumbrou a existência de desacatos quando chegou ao local, mas confirmou que algumas pessoas estavam feridas e a receber assistência dos bombeiros de Tomar, que ainda se fizeram acompanhar por uma ambulância suporte imediato de vida. A Guarda Nacional Republicana disse à Hertz que, sem prejuízo de qualquer queixa que ainda pode ser formalizada, estão a decorrer investigações no sentido de apurar os motivos pelos quais aconteceram as já noticiadas cenas de pancadaria, que, recorde, resultaram em ferimentos em várias pessoas, duas das quais com necessidade de transporte hospitalar. Algumas testemunhas, contactadas pela nossa redação, apontam o dedo a um grupo de jovens que provocaram desacatos e agrediram diversas pessoas, transformando a festa num autêntico caos. Um desses relatos critica também a Guarda Nacional Republicana, já que, no seu entender, permitiu que o referido grupo usasse e abusasse de atos de violência. Aliás, a mesma fonte disse à Hertz que uma das viaturas em que este grupo de cidadãos se fazia transportar, assim que abandonou o recinto, embateu contra outro automóvel, mas nem houve lugar a qualquer identificação.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma senhora com cerca de 80 anos de idade foi alvo de agressões na madrugada deste domingo na sequência de um assalto que decorreu à sua residência, situada em Carregal, concelho de Orém. Estão por perceber os contornos do furto, sendo que quando as autoridades chegaram ao local já não foi possível apanhar os responsáveis, partindo do princípio que foi mais do que um assaltante. Refira-se que a senhora foi transportada para o Hospital de Abrantes. Os incêndios não têm travão no concelho de Tomar. Só no decorrer deste fim de semana houve registo para 3 ocorrências, precisamente na localidade de Carvalhal, na União de Freguesias da Serra Junceira, na Cabeça da Moura, na área geográfica de Olalhas e ainda em Casal dos Peixinhos, na freguesia urbana. Neste último caso, os problemas colocados ao combate foram mais evidentes, de tal forma que valeu mesmo a intervenção dos meios aéreos para evitar males maiores. Refira-se que as chamas andaram poucos metros distantes de outra ocorrência que aconteceu na semana passada. Nestas três ignições, o fogo consumiu áreas de mato e feno. Os bombeiros de Tomar não têm mãos a medir desde o início do verão, sendo que o concelho já foi palco para dezenas de incêndios, ainda que a maior parte deles seja de pouca monta, o que se explica pela pronta atuação dos meios de combate e ainda pela atenção dos populares que, em alguns exemplos, chegam mesmo a extinguir as chamas antes da chegada dos soldados da paz.
Rádio Hertz, informação.
A estalagem de Santa Iria em Tomar recebeu neste domingo a iniciativa do Bloco de Esquerda, em que o objetivo passou pelo debate das propostas do partido no âmbito distrital, precisamente nas áreas da cultura e do património. Registo para a presença de algumas dezenas de pessoas, de entre as quais Carlos Matias, cabeça de lista dos bloquistas no distrito de Santarém, que aproveitou a sessão para apresentar Aurélio Lopes como mandatário da candidatura. E ficaram explicações para esta opção.
Que é sobejamente conhecido, sobretudo dos agentes culturais, dos ativistas culturais, de quem tem atividade no domínio da cultura no distrito de Santarém. Ele é antropólogo, é investigador, tem inúmeras obras publicadas nos mais variados domínios ligados às tradições populares, à cultura popular, à religiosidade popular, ao folclore, enfim, uma variada gama de assuntos, todos ligados às tradições e à cultura popular, e tem feito um trabalho, a nosso ver, extremamente meritório, quer de recuperação, quer de valorização dessa cultura, e não se limitando a fazer a recolha e a publicação desses elementos informativos, mas também num trabalho muito, muito empenhado e insistente de divulgação da cultura. Portanto, participa em inúmeras palestras, em conferências, é professor também nestes domínios e, além disto tudo, ainda arranja tempo para ser o coordenador, neste momento, por enquanto, para ser o coordenador do Fórum Ribatejo, uma plataforma informal de ativistas e agentes na área da cultura, que tem tido um papel importante de dinamização cultural.
O próprio Aurélio Lopes explicou também as razões pelas quais aceitou este desafio, ele que, sublinhou, tem como hábito olhar para estas situações com uma certa distância.
A minha participação política tem sido muito escassa, muito rara, nos anos todos que eu tenho de vida. E agora, pela segunda vez, diria assim, depois de 4 anos, novamente aceitei fugir àquilo que tem sido o senso comum do meu comportamento, por 3 razões. Por um lado, o facto de se tratar do Bloco de Esquerda. Não porque tenha uma relação de identificação total com o Bloco de Esquerda, como não tenho com partido nenhum, com certeza nunca irei ter, mas por se tratar de um partido relativamente próximo daquilo que penso, e por se tratar essencialmente de um partido ainda não invadido pelos carreiristas, pelas aquelas pessoas que fazem dos partidos políticos portugueses de poder, um processo de ascensão. Hoje, grande parte dos nossos partidos são essencialmente formas de carreira, os aspectos ideológicos e políticos não têm qualquer tipo de importância, e, por conseguinte, serve-se daquilo como elemento aditivo a um percurso académico, ou muitas vezes até como substituição, como se sabe, a um percurso académico, porque há outras maneiras de obter as graduações daquilo que se vai sabendo por aí. Depois, porque eu acho que esta é uma fase... convém dizer isto, é de alguma forma ser segundo dizer isto cada vez que há umas eleições, mas eu não sei se Portugal, depois de 25 de julho, já esteve tão mal como agora. Não sei se a situação já esteve tão grave como está agora, tenho muitas dúvidas.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar aproveitou a noite da última sexta-feira para realizar uma operação de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular, tendo detido um homem maior de idade por não ter apresentado carta de condução no momento em que foi fiscalizado. Esta ação, que decorreu na entrada sul da rotunda Alves Redol, resultou ainda noutra detenção, precisamente de outro homem que apresentou uma taxa de álcool de 1,62 gramas por litro litro de sangue. Refira-se que esta operação estendeu-se a vários pontos do distrito de Santarém, sendo que foram controlados por radar 1.058 viaturas de diferentes categorias e efetuados 47 testes de verificação de álcool no sangue. Registo ainda para a apreensão de um automóvel.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O sonho já se tornou uma realidade na Sertã. Nesta sexta-feira, houve lugar para a inauguração oficial do Centro de Inovação e Competências da Floresta, situado na zona industrial, numa cerimónia presidida pelo Primeiro-Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho. Esta estrutura pretende ser um polo dinamizador de investimento e criação de emprego na região. José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã, estava obviamente satisfeito com o finalizar de uma estrutura que teve o lançamento da primeira pedra há cerca de 14 meses.
O CERC, Centro de Inovação e Competências da Floresta, é a materialização de uma ideia e de um conceito que vai ao encontro das nossas aspirações. Devo, pois, desde logo, dirigir algumas palavras de apreço aos parceiros fundadores e instituições que, como município da Sertã, tornaram possível a realização deste projeto e desta obra. À Universidade de Coimbra, na pessoa do magnífico reitor, deposito um caloroso cumprimento, estendendo os agradecimentos ao Sr. Vice-Reitor Amílcar Falcão, ao Sr. Professor Luís Neves e ao Sr. Professor Alfredo Dias, também Presidente da Assembleia Municipal da Sertã. A eles e a toda a equipa que compreende a Faculdade de Engenharia Civil e a Faculdade de Ciências da Vida, aqui deixo o meu reconhecimento pela inestimável e competente colaboração. Ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, as mesmas palavras, e deposito-as na pessoa do Sr. Presidente, Engenheiro Carlos Alberto Brito Pina, cumprimentando e agradecendo ainda ao Sr. Engenheiro José Manuel Rosado Catarino e ao Sr. Engenheiro Sá Porito Machado, pela colaboração na qual depositamos fundadas esperanças.
Pedro Passos Coelho fechou a sessão solene. O Primeiro-Ministro de Portugal apontou o desenvolvimento da floresta como fundamental para a região em causa, saudando os pioneiros do projeto. Nesta intervenção ficaram palavras de confiança relativamente ao futuro.
Os próximos anos podem ser realmente muito importantes para nós podermos, como se costuma dizer, rentabilizar muito do esforço e do investimento que fizemos durante muitos anos. Não cabe esse investimento nos últimos 4 anos. Nós fizemos, durante o período em que chefiei o governo, tudo o que estava ao nosso alcance para fazer um aproveitamento tão pleno quanto possível dos fundos europeus que estavam à nossa disposição para investir em áreas como esta. E a minha convicção é que concluiremos o ano de 2015 com um dos maiores níveis de sempre na capacidade de absorção de fundos europeus. Nesta altura, Portugal estará seguramente nos 2 primeiros Estados europeus que melhor desempenho têm na utilização desses fundos. Não apenas porque os utiliza plenamente, mas porque os utiliza dentro de um contrato de confiança com a União Europeia. Quer dizer, há uma confiança muito grande quanto à forma como estes fundos são aplicados, quanto à regularidade da aplicação destes fundos. E no caso da agricultura, esse processo já ficou concluído, justamente até este verão. E estou convencido que nos programas operacionais regionais nós concluiremos com o overbooking que já está em plena utilização, nós concluiremos o chamado QCA3 com um nível de utilização de fundos claramente superior a 95% ou 96%.
Teresa Leal Coelho vai ser a cabeça de lista do Partido Social Democrata pelo distrito de Santarém. A professora, de 48 anos, é licenciada em Direito e saltou para a Praça Pública em 2014 por ter apresentado a demissão da vice-presidência da bancada do PSD na sequência do referendo à coadoção. Vai ser então indicada para liderar o grupo de candidatos a deputados que se apresenta ao sufrágio de 4 de outubro, em coligação com o CDS-PP. Recorde-se que na última semana a distrito Tal Laranja apresentou os nomes para as legislativas, casos de Nuno Serra, presidente, Duarte Marques, de Mação, e Isilda Aguincha, do Entroncamento, que ocupam as posições cimeiras. Estes nomes serão ainda apresentados à Comissão Política Nacional, que será realizada a 30 de julho, sendo que o CDS ainda não deu a conhecer as suas escolhas, pelo que é de prever que coloque, pelo menos, um nome em posição de eleição.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Alvaiázer já tem novo centro de saúde a funcionar em plena vila, junto ao estádio municipal. A cerimónia de inauguração aconteceu no sábado e contou com a presença de dezenas de pessoas, de entre as quais Paulo Macedo, ministro da Saúde, para além de todo o executivo camarário local e ainda de Paulo Tito Morgado, ex-presidente e um dos rostos fundamentais na concretização de uma obra que possibilita mais e melhor qualidade no acesso aos cuidados de saúde à população local. Visivelmente orgulhosa estava Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázer, que disse que o seu concelho vê concretizada uma necessidade que se arrastava desde há muito tempo.
Alvaiázer vê concretizada uma necessidade de há muito. A entrada em funcionamento do novo centro de saúde. Esta era uma infraestrutura de extrema importância para a comunidade, pois os espaços físicos que albergavam estes serviços encontravam-se já sem as condições adequadas à prestação de serviços de saúde de qualidade. Assim, resultado da persistência e determinação dos eleitos locais de Alvaiázer, em especial do seu anterior presidente, Dr. Paulo Tito Delgado Arnaud, que hoje presidente, muito obrigado, conseguiu-se, a 16 de maio de 2011, a assinatura de um contrato de programa entre a EFS do Centro e o município de Alvaiázer, que veio a viabilizar a construção deste equipamento. Com este contrato de programa, o município viu assegurar 450 mil euros, oriundos do Ministério da Saúde, necessitando apenas de conseguir financiamento e quadro comunitário para o restante valor. Através de uma candidatura ao Mais Centro, designadamente ao Programa Operacional Regional do Centro, conseguimos a coparticipação financeira de 85% para o investimento em falta na ordem de 1 milhão a 300 mil euros. Todo este esforço foi acompanhado pela ARS do Centro, que sempre se mostrou empenhada e colaborativa com o na persecução deste objetivo comum de melhoria da prestação de cuidados de saúde primária, pelo que agradeço esse envolvimento e disponibilidade, pois sem ele, hoje não estaríamos aqui. Com esta obra, criamos condições para prestar melhores cuidados de saúde à população, com os níveis de conforto necessários, respondendo às necessidades ao nível das acessibilidades físicas, com mais espaços de estacionamento, espaço próprio para paragem de uma ambulância, assegurando assim níveis de segurança maiores aos utentes e aos próprios profissionais que aqui trabalham.
Paulo Macedo fechou a parte reservada aos discursos e quis sublinhar o trajeto que tem sido seguido em Alvaiázer no que diz respeito à matéria de saúde. O ministro deu conta ainda de outros números.
A política de saúde deve ser baseada numa dupla evidência de efetividade. A primeira é relacionada aos resultados da saúde, medidos através de indicadores de âmbito nacional. A segunda, determinada a sustentabilidade da Agência Nacional de Saúde e da qualidade da segurança de cuidado. Os cuidados de saúde primários, ao contrário dos cuidados hospitalares, são cuidados de proximidade, de âmbito militar e familiar. Importa, pois, otimizar os recursos, articulando-os de forma efetiva, mediante estabelecimento de parcerias intra-viagens de acesso a viagens. Esta unidade inclui uma equipa composta por Fadorito, parte médica, as enfermeiras, pela unidade de dados da comunidade Alvaiz. A população inscrita corresponde a cerca de 7 mil utentes, 1.600 de extensão de Maçã, Dona Maria, que foi recentemente dotada também de um novo sistema de informática. A recente reorganização da rede de serviços de saúde do Conselho de Alvaiázer visou assegurar a acessibilidade aos cuidados de saúde primários, otimizando os recursos humanos sempre de escala. Tratou-se de um processo que envolveu a participação ativa e empenhada dos órgãos autónomos. esteja depois aqui o conhecimento da ação meritória do poder. Todos somos poucos por cumprir e desentrar no mundo da proteção e promoção da saúde das populações. O cidadão informado e capacitado é um recurso primordial que o sistema de serviços de saúde importa valorar. Desde estes 4 anos, conseguimos colocar em funcionamento 39 novas unidades de atividade de saúde especializada, como esta, tal Beiás, 113 unidades de atividade da comunidade, tal como a da Albaís, que aqui se encontra hoje, e na região centro existem, ao todo, neste momento, 42 unidades de atividade da comunidade.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.